mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Morte no Avião. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Tudo ok, Simval. Pode ligar o piloto automático.
Foi uma grande pedida a invenção do piloto automático, hein? Todos pensam que o comandante está no curso e ele pode se ausentar se ninguém perceber.
O que é que você está fazendo aqui, Johnny?
Que isso, não precisa me enxotar. Já vou servir o café e goma de mascar agora mesmo.
Eu não quero café. Quantos passageiros temos a bordo?
Apenas 22. Esse é o último avião da carreira hoje. E muitas pessoas não gostam de voar à noite.
É, eu sou uma delas. Não nasci para você.
Vou buscar a primeira bandeja lá atrás. Tchau.
Tchau.
Que pena, está tudo escuro lá embaixo.
Só partimos agora, eu pensei que... Moça, quer me arranjar um refresco?
Ah, um momentinho. Antes eu vou servir aquela senhora da primeira poltrona.
É a primeira vez que viajo de avião?
Ah, se eu tivesse asas, vocês não me veriam mais.
Fique quieto, mãozinha. O inspetor não gosta disso.
Pronto. Ai, lá vou eu levar a primeira bandeja.
E aqui é com ele, Arlete.
Nada, chefe. Está dizendo sua bobagem.
Você é a Johnny que falou pelo alto-falante?
Ah, sim, senhorita. Já trago a sua bandeja. Madame? Aceitam um pouco de café, sanduíches ou laranjada?
Madame, deixa dormir, ela não quer nada.
Bem, com licença, eu já volto.
O que é, Johnny?
Ô, comandante, eu acho que aconteceu alguma coisa.
O quê?
A passageira do primeiro banco da frente à direita, uma senhora de idade.
Que
não dá sinais de vida.
Só faltava
essa. Olha, venha ver, mas sem chamar a atenção para não alarmar os passageiros.
Simval, fique de olho, hein?
A senhora não está passando bem?
Não aconteceu nada, não, senhora.
O que é que o senhor acha, comandante?
A impressão que tenho é de que esta senhora...
Não pode ser.
O que foi, comandante?
Nada, minha senhora. Nada, nada. Venha, Dione. Vamos voltar para a cabine. Vamos lá. Está morta.
Não é possível. Eu a vi entrar e sentar-se na poltrona. Até ajudei a colocar o cinto de segurança.
Mas pode ter morrido agora mesmo. Provavelmente um colapso.
Isso é estranho.
Eu não posso voltar para São Paulo. Remédio é aguentar a mão até o aeroporto. Eu vou me comunicar pelo rádio com a torre e pedir a presença da polícia no desembarque. Nenhum passageiro deve abandonar o avião sem permissão das autoridades.
Não será melhor avisar os passageiros?
Não sei. Pode ser um assassinato. Embora a pobre senhora viaje sozinha naquela poltrona. Espera, nós temos um inspetor de polícia a bordo, não temos?
É verdade.
Naquela relação?
O inspetor Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária. Ele foi a São Paulo buscar um prisioneiro.
Traga-o à cabine, Dione. O inspetor poderá fazer uma investigação em sigilo.
Pois não. Este movimento não está me cheirando bem. O que teria acontecido? Inspetor Nogueira?
Sim, menina. Que há?
Quer fazer o favor de me acompanhar? Aconteceu uma coisa e o comandante quer falar com o senhor.
Vamos lá. O que aconteceu?
O comandante lhe pede para colaborar, inspetor. É que aquela senhora ali do primeiro banco está morta. E pode ter sido assassinada.
Tem certeza de que ela está morta?
Olha ali, eu vou chamar o comandante.
Espera, deixe-me dar uma olhada e já lhe direi o que deve fazer.
Então?
Está morta. E parece realmente ter sido assassinada.
Por favor, não fale alto. Os outros passageiros...
De qualquer maneira, os outros passageiros precisarão saber do que se trata. Necessito de testemunhas. Alguém talvez tenha visto alguma coisa. Vá buscar o comandante, eu falarei com os passageiros.
Sim, senhor.
Atenção, senhores. Há algum médico a bordo? Uma passageira está se sentindo mal. Continue nos seus lugares. Não há motivo para alarme. Há algum médico a bordo?
Eu sou o médico. Com licença.
Doutor Rui Pedrosa, às suas ordens.
Faça o observe, doutor.
Ela não parece estar muito bem, não, senhor.
O senhor é da polícia, não é?
Inspetor Nogueira é do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, sim.
Mas ainda não sei precisamente do que se trata. Ali está a sua paciente, doutor.
Esta senhora vestida de preto. Eu a vi quando entrou para bordo. Ela não parecia doente. Espera um instantinho, deixe-me pôr os óculos. Eu vou fazer um exame. Mas, desde já, suponho que esteja desacordada, né?
Ou morta, doutor.
Inspetor? Eu sou o comandante Bennett.
Um médico está examinando a sua passageira, comandante. Mas suponho que tenha chegado tarde demais. Eu sei reconhecer um cadáver.
Parece crime, hein?
Eu acho que ninguém viu nada.
Antes de mais nada, quero conhecer a opinião do Dr. Pedrosa. O que me diz, doutor?
Realmente ela está morta. Deve ter morrido nesses últimos minutos. Se eu tivesse sido avisado antes, mas... Não sei, eu não teria recursos para evitar o envenenamento.
Envenenamento?
A pobre senhora tem todos os sintomas de ter sido envenenada por uma droga poderosa. Não sentem o odor do ácido cianídrico? Faz favor, inspetor. Cheire a boca do cadáver.
Ácido cianídrico?
É.
Um veneno mortal mata uma pessoa em poucos minutos.
A paciente teve convulsões antes de morrer. Veja como o corpo está contorcido, preso ao cinto de segurança. É curioso como ninguém reparou.
Sim, doutor. Sente-se perfeitamente o cheiro de amêndoas amargas exalado pela boca.
Exato.
E digo-lhe mais, hein? Há qualquer coisa debaixo da língua do cadáver.
Trata-se provavelmente de um pedaço de goma de mascar. Posso tirá-lo para fora?
Faça favor. Terei que examinar tudo.
Ali está a bolsa, inspetor. No assento, ao lado do corpo. É claro que o senhor vai querer examinar também os documentos da vítima, não?
Agora eu me lembrei. Eu já tinha visto essa senhora em fotografia. Seu retrato saiu nos jornais de São Paulo na semana passada. É uma senhora da alta sociedade paulista que deu uma festa em seu palacete no Morumbi. Eu só não me lembro o nome dela.
Vou abrir a bolsa e verificar. Mas desde já imagino que você tenha razão.
Pronto. Aqui está a goma de mascar. Também cheira a amêndoas amargas. Provavelmente foi este o veículo utilizado para envenenar a vítima.
Ah, mas esse tipo de goma de mascar não é usado em aviões.
Tem certeza, Johnny? Não foi você quem deu...
Deus me livre. Aliás, o senhor sabe, eu não cheguei a servir o lanche aos passageiros.
A goma de mascar que os senhores servem aos passageiros é cor-de-rosa. E esta é completamente branca. E não tem cheiro de hortelã.
Hortência Petit. Viúva, 63 anos, São Paulo.
Não há nada na bolsa que sirva de pista?
Nada. Contém apenas os artigos comuns de uma bolsa de senhora. Dinheiro, chave, lenço. Interessante. Não há aqui dentro sinais de nenhuma embalagem de goma de mascar. Por outro lado, também não há nenhuma caixinha no piso do avião.
Inspetor, o senhor faz ideia de que espécie de goma de mascar é esta?
É uma goma norte-americana, vendida em pacotinhos de 5 unidades. A embalagem é azul celeste. O mais curioso é que se trata de uma goma com cheiro de amêndoas.
Nós não usamos dessa marca.
O que é que você sabe mais a respeito da vítima? Até agora acertou. Madame Petit tinha um palacete no Morumbi.
Apenas a viu hoje quando ela embarcou. Não chamou a atenção. Foi uma das primeiras a entrar a bordo e veio se sentar aqui, na poltrona da frente.
Reparou se pôs o cinto logo que se sentou?
Eu até ajudei a afivelar o cinto. Todos os passageiros já tinham entrado e a porta tinha sido fechada. Eu vim até aqui e ela me pediu que a ajudasse.
Depois que a porta se fechou, nenhum passageiro se levantou mais? Ninguém se aproximou desta poltrona?
Eu vi um dos passageiros se levantar. Até lhe chamei a atenção, pedindo-lhe que regressasse ao seu assento e afivelasse o cinto. Olha, foi aquele rapaz ali que viaja no segundo banco à esquerda.
Ah, estou vendo. Aquele rapaz magro e nervoso.
É, ele levantou-se depois que a porta foi fechada e foi até aquele compartimento. Aquele ali, junto da porta da cabine, onde estão depositadas as malas.
Obrigado, menina. Será melhor que voltem para os seus lugares. Obrigado, Dr. Pedrosa.
Pois não?
O senhor já fez o bastante.
Não, se precisar de mim, pode me chamar. Eu vou para a minha poltrona.
E eu vou até a cabine para ver se está tudo em ordem.
Continue servindo as bandejas, menina. Mas não precisa fazer muitos comentários. Hein?
Sim, senhor.
Com licença.
Com licença, eu vou me sentar ao seu lado.
Ah, é claro, pois não. Viajam poucos passageiros, de maneira que cada um ocupa um banco de 2 lugares.
Eu já reparei. Cada passageiro está isolado dos outros.
É.
Eu sou o inspetor Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária. O que aconteceu foi um assassinato.
E quem foi que morreu? Aquela Vera do primeiro banco? Ah, bem, me parecia. Eu não sei de nada,
Como se chama, hein?
Eu me chamo Cláudio. Ah. Eu sou funcionário público em São Paulo, mas eu nunca imaginei...
A aeromoça viu levantar-se da poltrona quando o avião ainda se encontrava na cabeceira da pista e ir até aquele compartimento. Olha, para alcançar aquele compartimento, o senhor teve que passar em frente à poltrona daquela senhora.
Bem, mas eu fui apenas ver se tinham colocado minha valise na prateleira. É que eu queria viajar com a valise do lado, mas a aeromoça me tomou e eu preferi não discutir.
Pelo que vejo, o senhor carrega coisa muito valiosa.
São documentos oficiais. Um extravio e seria punido com minha demissão.
É, compreendo. Nunca tinha visto aquela senhora, então?
Eu não.
O nome dela é Hortência Petit.
Não, mas eu não a conheço. Realmente, eu olhei para ela ao passar em direção ao compartimento das bagagens, mas não notei nada de estranho. O senhor tem certeza de que foi assassinada? Ela estava mascando goma.
Quem vira aqui atrás um momento?
O que aconteceu? Alguma anormalidade na cauda do avião?
Não, senhor. É outro passageiro, um velhote sentado no último banco da esquerda, perto da porta. Inspetor, ele também não dá sinais de vida.
É, vamos até lá. Isso está se transformando num cemitério.
Olha aí. Parece que tomou um narcótico ou coisa que o vale. Está dormindo profundamente.
Ei, cavaleiro, acorde.
Ele conversou comigo antes da decolagem. Chama-se Rosendo, Dr. Rosendo. É um médico bastante conhecido em São Paulo. Será que ele também está...
Acorde, está sentindo alguma coisa?
Oh, por que me sacode? Aconteceu alguma coisa?
Está passando bem, senhor?
Claro. Deixa-me dormir. Eu só quero acordar no Rio.
Desculpe, mas... É melhor deixá-lo em paz. Esse passageiro está muito longe para ter visto alguma coisa.
Por falar nisso, inspetor, aquela outra senhora está sentada logo atrás da que morreu. Ela deve conhecer a vítima.
Por que diz isso?
Porque eu vi as duas conversando na hora do embarque. Trocaram cumprimentos e depois se separaram. A outra velha foi se sentar justamente atrás. O senhor não acha estranho que depois da decolagem elas não tenham trocado mais nenhuma palavra?
Eu vou conversar com aquela senhora.
Sente-se, inspetor.
A senhora já sabe quem eu sou.
Ouvi tudo. Madame Petit está morta, não é?
Sim, está morta. A senhora então a conhecia?
Ligeiramente. Fomos vizinhas, antes dela ficar viúva do coronel Petit. Herdou uma fortuna e mudou-se para o Morumbi. Hoje, ao embarcarmos juntas, por coincidência, ela me contou...
O quê?
Disse-me que ia visitar o cunhado, que é da polícia. O irmão do falecido coronel. Parece que Madame Petit queria falar com ele a respeito de um assunto muito sério. Não me lembro bem.
Mas depois de conversar com ela na entrada, a senhora não mais lhe dirigiu a palavra.
Pretendia conversar com ela durante a viagem, se houvesse oportunidade. Mas não quis interromper a sua conversa com aquela moça.
Que moça?
Aquela pequena, muito perfumada, que está ali no primeiro banco da esquerda. Madame Petit e ela conversaram algum tempo e só pararam de falar quando o avião decolou.
Com licença. Daqui a pouco voltaremos a conversar.
Pois não.
Ora, mas como é que o senhor vai se sentando assim, sem mais nem menos? Eu não sou quem o senhor está pensando, não.
Sou o inspetor Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária. Seu nome, por favor?
Ah, polícia. Mas então é verdade? Aconteceu alguma coisa com a velha?
Madame Petit foi assassinada.
Ah, se eu pensava que ela estivesse dormindo... Olha, meu nome é Rita. Rita Rey, eu sou atriz de teatro. E não tenho nada com isso, hein? Nem sequer conheci a velhinha. Eu moro no Rio e vim a São Paulo participar de um show.
Disseram-me que você conversou com Madame Petit.
Bom, trocamos algumas palavras enquanto o avião esquentava os motores. Depois a aeromoça afivelou o cinto e ela não quis mais conversa.
Reparou se Madame Petit mascava alguma coisa?
Sim, ela estava mascando realmente alguma coisa, talvez um chiclete. Mas não ouvi tirar da bolsa, não sei de onde veio aquele chiclete. Ah, sim, talvez isso ajude. Ela me disse que ia ao Rio de Janeiro tratar da saúde de um cachorro.
Tratar da saúde de um cachorro?
É, sim, senhor. Bom, mas pelo jeito como disse a coisa, o cachorro, para mim, me pareceu ser uma pessoa.
Inspetor, quer fazer o obséquio? Lembrei-me agora.
Lembrou-se de quê, dona Guiomar?
Do que me disse Madame Petit. Tenho certeza de que isso aclara o mistério. Ela foi assassinada por alguém que não queria que ela falasse com o cunhado.
Acredito. Pelo jeito, a vítima ia fazer queixa à polícia.
Ela estava sofrendo chantagem, inspetor. Pagava um patife para que ele não revelasse certos segredos do seu passado. Mas eu não sei o que é. Ela embarcou para o Rio decidida a desmascarar o chantagista. Não me disse o nome do homem, mas deixou bem claro um detalhe bastante significativo.
Era um homem?
Sim, era um homem. E um homem de óculos. Ela me disse que em uma ocasião o chantagista esqueceu os óculos no seu palacete quando o marido dela ainda era vivo. E que teve dificuldade de explicar. O que foi, inspetor? Para onde está olhando?
Pelo que vejo, apenas 4 passageiros usam óculos. 3 deles estão afastados demais, mas o doutor Pedrosa, aquele médico que examinou o cadáver...
Ele precisa de mim?
Sim, doutor. Se não for incômodo, quero que me conte toda a história da sua vida.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Morte no Avião.
Aqui estou, inspetor. Pelo que vê, nunca poderia ser esse chantagista de que falou. E mais a mais, eu não podia ter envenenado Madame Petit. Nunca me aproximei dela antes daquele momento em que examinei o seu cadáver. Ela já estava morta quando a aeromoça encontrou. E isso foi muito antes de eu entrar em cena.
Aparentemente, o senhor não poderia...
Na minha opinião, o veneno foi introduzido no organismo da vítima através daquela goma de mascar. Ora, onde foi que a vítima obteve a goma?
Eu também penso que a goma de mascar envenenada foi oferecida a Madame Petit. Por isso a embalagem não se encontra em sua bolsa.
Qualquer outro passageiro poderia ter lhe dado veneno injetado na massa da goma de mascar. Se se trata realmente de uma goma americana com gosto de amêndoas...
Seria fácil disfarçar o gosto amargo do cianeto.
É, mas é claro que eu nunca poderia ter dado tal coisa à pobre senhora. Eu já lhe mostrei meus documentos e já lhe contei toda a minha vida.
Eu sei, doutor, eu sei. Na verdade, o senhor só se aproximou depois que Madame Petit era cadáver. Limitou-se a retirar a goma de mascar de sua boca. Quanto à origem do veneno...
Inspetor, se descobrirmos a origem da goma de mascar, teremos descoberto o assassino.
Peraí. Com licença, deixe-me apanhar isso.
Que foi, menina? Cuidado com a bandeja, hein?
Olha, inspetor, estava ali, debaixo daquela poltrona.
Interessante. Estava debaixo de que poltrona?
Olha, daquela ali onde está sentada a dona Guiomar.
Isso não é meu, inspetor. Nunca usei isso.
É uma caixinha de goma de mascar americana. Ainda tem duas unidades. Sim, é da mesma espécie da outra. E também cheira a amêndoas. Não, não é bem um cheiro de amêndoas. Tem outro perfume também.
Dá licença, inspetor. Cheira a perfume de violetas. Dá a impressão de que esteve algum tempo numa bolsa perfumada com violeta.
Há uma etiqueta na caixinha. Foi comprado em São Paulo, na confeitaria de um teatro da Avenida São João.
Muito bem, inspetor. O senhor já sabe que eu uso esse perfume.
Portanto, essa caixinha de goma de mascar lhe pertence.
É, eu procurei me livrar dela, mas não tive sorte. Aí joguei para baixo do banco daquela senhora.
Por que tentou se livrar desta prova?
Porque quando falaram na possibilidade dela ter sido envenenada e quando souberam que eu conversei com ela, fiquei com medo de que suspeitassem de mim. Aí tratei de me calar e jogar fora a caixinha.
Mas foi a senhorita que deu a goma de mascar a Madame Petit, não foi?
Sim, fui eu. Mas garanto que não estava envenenada. Eu própria masquei um pedaço no aeroporto e não me aconteceu nada.
Quando foi que deu a goma de mascar à vítima?
Logo que começamos a conversar, quando o avião esquentava os motores. Dei a ela um chiclete, ela aceitou e não falamos mais no assunto. Depois, como lhe disse, o avião decolou e não nos falamos mais.
Bom, nesse caso, o veneno que matou Madame Petit foi administrado de outra maneira.
Chefe, o senhor não me disse o que está acontecendo.
Mataram uma passageira, Lete. Estou investigando o caso.
E quem foi que morreu, hein?
Que era a senhora do primeiro banco à direita. Mas fique tranquilo, mãozinho. Eu sei que você nunca assassinou ninguém. Sua especialidade são roubos nos hotéis. E é por isso que está sendo removido para o Rio de Janeiro.
É, vocês me pegaram bem em São Paulo. Dessa vez eu vou levar uns 5 anos pela proa. Mas claro que eu não podia matar a velha, né? Eu tive todo o tempo sentado ali atrás algemado.
É verdade, chefe. Eu não saí do lado dele.
É, o senhor diz que foi aquela velha, né? Muito interessante. E ninguém viu nada, não?
Não, mãozinho. E não me venha com histórias porque você também não podia ter visto coisa alguma. Nós estávamos sentados na sexta fila de poltronas. Havia muitos outros passageiros na frente.
É, doutor, o senhor já conversou com a outra coroa que está sentada ali atrás? Não é para me fazer de bonzinho, não. Mas ela deve saber de alguma coisa.
Você está falando a meu respeito?
Eu estou, sim, senhora. É, porque depois da decolagem, pouco depois, né? Eu vi a senhora se inclinar sobre a dona. Eu não vi diretamente, não, mas através da vidraça que refletiu tudo como um espelho.
Realmente, pouco depois da decolagem, eu notei que Madame Petit se mexia muito na cadeira. Só lhe podia ver a parte superior da cabeça, mas pensei que ela estivesse se sentindo mal. Ergui-me um pouco e perguntei-lhe se precisava de ajuda. Ela apenas resmungou qualquer coisa e ficou quieta. Tive a impressão de que não queria conversa. Sua cabeça tombou e ficou quieta.
Podemos supor, então, que foi nesse momento que ela morreu. Mas o veneno já devia estar agindo há algum tempo.
Ah, eu me lembro de mais uma coisa.
Sim?
Aquele rapaz fez uma careta.
Quem fez careta?
Aquele moço magro e nervoso do segundo banco. Ele não tira os olhos de cima de nós. Lembro-me de que ele foi verificar qualquer coisa no compartimento das bagagens e ao olhar para cá fez uma careta. Tenho certeza de que estava olhando diretamente para a poltrona da frente, para Madame Petit. Olha, inspetor, aí vem ele.
A senhora está falando a meu respeito?
Calma, rapaz. Dona Guiomar estava apenas me dizendo que viu você fazendo uma careta ao olhar para a vítima. Isso foi antes da decolagem.
Realmente, eu olhei para aquela senhora, tive a impressão que ela não estava se sentindo bem. É que estava muito pálida, tinha os olhos arregalados, retorcia-se toda.
E você não deu alarme?
Não gosto de chamar a atenção, cada um que trate de si. De mais a mais, eu pensei que a velha não se desse bem em viagens de avião e estivesse com náuseas. Foi por isso que eu fiz uma careta, foi.
Provavelmente você viu que a vítima estava morrendo e não quis acudir para não chamar a atenção.
É possível que ela estivesse sentindo os efeitos do veneno, não sei. O que sei é que olhei para ela, mas nem por um momento me aproximei da poltrona.
Não temos testemunhos que digam o contrário. No entanto, eu estou achando muito curiosa a sua preocupação em passar desapercebido.
Não gosto de me envolver em complicações, só isso.
Inspetor, eu estou pensando uma coisa.
Diga, doutor Pedrosa.
Há pouco o senhor disse que o veneno poderia não ser introduzido no organismo da vítima pela boca. Isso me fez pensar. Ácido cianídrico também pode ser aspirado, com as mesmas consequências.
Não, doutor Pedrosa.
Não?
Se a vítima tivesse aspirado qualquer espécie de gás, todos nós estaríamos envenenados. Especialmente ácido cianídrico ou ácido prússico, que volatilizam com rapidez. Mas o veneno poderia ter sido injetado.
Bem, eu vou examinar o corpo outra vez. Pode ser que encontre algum sinal de injeção no braço.
Ou alguma espetadela na nuca. O senhor compreende? Não podemos desprezar a hipótese do criminoso haver alvejado a vítima com uma espécie de zarabatana. Mas se foi usado uma zarabatana, o assassino teve tempo de recolhê-la antes de nós chegarmos. Não havia coisa alguma no banco ou no chão.
Eu posso ir para o meu lugar, inspetor?
Pode, senhor Cláudio. Pode. Nenhuma das testemunhas conseguiria fugir de um avião voando a esta altura.
Ah, e por falar nisso, por que não me tiram esses braceletes aqui, ó? Pelo menos durante a viagem.
Ah, porque... nada disso, mãozinha. Oh. Você é muito vivo. Ficará algemado até chegarmos à Polícia Central.
É isso que a gente arruma quando tem fama de ligeiro.
Eu examinei o corpo e não encontrei nenhum sinal de picada. Pelo menos na parte exposta. O resto, só depois da autópsia. Mas não há dúvida de que foi envenenamento por ácido cianídrico.
Olha, doutor. Tenho aqui a embalagem original da goma. Todas as unidades têm um cheiro acentuado de amêndoas.
Mas se não foi envenenamento, então o que foi? Não há dúvida de que a mulher está morta, não é?
Aceita um copo de café?
Madame Petit sofria do coração, inspetor. Andava sempre com um vidro de remédio na bolsa. Quem sabe se não lhe deram o veneno no remédio?
Não encontrei nenhum vidro de remédio na bolsa da vítima. Será que o assassino teve tempo para apanhar? Não, não é provável. Em todo caso, o que me preocupa é a história do chantagista de óculos. Se não decifrarmos o mistério através da vítima, teremos que decifrá-lo através do criminoso.
Não sou só eu quem usa óculos a bordo, inspetor. Até o comandante também usa.
Ah, pera lá. Os senhores não podem envolver o comandante neste crime. Seria ridículo.
O piloto de um avião pode ser tão suspeito de um crime como os passageiros.
Olha que...
E se o comandante fosse o chantagista que perseguia Madame Petit? Nenhum lugar melhor para matá-la do que a bordo do seu avião.
Mas acontece que o comandante Bennett não saiu da cabine todo o tempo. O assassino só pode ser alguém que esteve junto dela depois da decolagem. E nós, os tripulantes, o comandante, eu, o copiloto e o radiotelegrafista, não saímos da cabine. Além disso, os óculos do comandante Bennett não são de grau. São apenas óculos escuros, para proteger os olhos dos raios solares.
É verdade, doutor Pedrosa. Eu tive a oportunidade de constatar isso. O comandante não é míope.
Mas todavia é curioso que use óculos escuros também à noite, não?
O chantagista que Madame Petit me falou devia ser míope. Pelo menos quando ela me contou aquele episódio do esquecimento dos óculos, eu tive a impressão de que ele sofria da vista.
Chefe!
Que Arlete, estou indo.
Olha aqui, quando eu fui vigiar o mãozinha que foi lá no lavatório, ao passar algum sujeito que também deve ter sido envenenado.
Você se refere àquele senhor gordo da última poltrona? Não. Não está morto, não. Continua dormindo desde a partida.
Isso não lhe parece suspeito, chefe? Dormir assim quando todo o avião está em polvorosa?
A aeromoça disse que ele é um médico conceituado em São Paulo. Não podemos envolvê-lo nas investigações, pois não foi visto na frente do avião e nem conversou com a vítima. Uma coisa temos que descobrir.
O quê, chefe?
Como foi que mataram Madame Petit? Agora nem sequer temos certeza sobre a causa mortis.
Por obséquio, o senhor é inspetor de polícia?
Sim, sou. O que foi?
O meu nome é Walter. Esta é a minha primeira viagem de avião. O senhor quer pedir à aeromoça que me traga um copo de refresco? Estou com uma sede que não me aguento. E até agora ela só me deu o canudinho.
Inspetor?
Aconteceu alguma coisa, comandante?
Venha comigo até a cabine de comando. Acabei de receber uma comunicação pelo rádio que deve interessá-lo.
O que aconteceu? Isso não me parece nada bem.
Comunicaram do aeroporto de Congonhas que é um fugitivo a bordo. É um ladrão procurado pela polícia de São Paulo. Assaltou uma joalheria na rua direita. As autoridades desconfiam que ele embarcou neste avião carregando alguns milhões de cruzeiros em joias.
Alguns milhões de cruzeiros numa valise de couro amarelada. Venha comigo, eu já sei quem é o sujeito.
Suponho que não seja o mesmo ladrão que o senhor foi prender.
Não. Olha as características físicas do assaltante. Alto, magro, nervoso. Podemos acrescentar que está usando o nome de Cláudio.
Receberam algum comunicado de São Paulo a respeito...
Sim, senhor Cláudio. A seu respeito, está preso.
Droga, eu sabia que aquela mulher ia me denunciar. Não se mexa, inspetor. Eu tenho uma arma apontada para o senhor. Todos nos seus lugares. Ninguém se mexa ou leva junto. Sentadinhos todos e nada lhes acontecerá. O senhor comandante continua a rota traçada. Quando chegarmos ao Rio, eu serei um dos primeiros a saltar. E se alguém tentar me impedir, leva a bala. Ninguém se mexa. Eu vou para a cauda do avião, junto da porta.
Eu não faria isso. Vai ser agarrado de qualquer maneira.
Antes disso, porém, liquido meia dúzia.
Deixa eu passar, Alete. Não podemos expor a vida dos passageiros.
Meu filho, o que está fazendo aí com esse trabuco na mão?
Cala a boca, velhinho. Continue sentado. Deixa eu passar.
Você é um fugitivo, hein? E vai escapar sem levar a valise amarela?
A valise, eu ia me esquecendo da valise.
Pronto. Volta, inspetor. Aí tem esse homem caído a seus pés. O mal dele foi me virar as costas.
Pode deixar, chefe. Eu me encarrego dele. Vou gemá-lo ao mãozinho.
Obrigado, doutor Rosendo. Obrigado, hein? O senhor sabe usar o guarda-chuva.
Eu percebi a situação. Eu vi que tinha que fazer alguma coisa.
Esse velho me pegou a traição. Aqui está cheio de tiras.
Não sou da polícia. Sou apenas um médico de iniciativa. Agora fique quietinho que nada lhe acontecerá. Você me entortou o cabo do guarda-chuva. Devia pedir indenização.
Vão me algemar com esse cafajeste aí, é?
Vamos sim, mãozinha. Vão algemar um ao outro. Sim, os dois ficarão seguros.
Muito bem, Cláudio. Aqui está o seu revólver. E aí está você. Com quem então assaltou uma joalheria e matou Madame Petit?
Vocês terão que provar que fui eu. O joalheiro não viu. O que está dizendo? Eu matei aquela velha? Conversa, pra quê? Nunca vi mais gordo em toda a minha vida. E de mais a mais, se tivesse que liquidá-la, usava o revólver.
Quer dizer com isso, meu filho, que não a matou?
Mas por que eu ia matar uma velha que nem conheço? Vão dizer que eu também sou o chantagista? Conversa. Não sou eu o cara que fazia chantagem com a mulher. Está certo que tivesse assaltado a joalheria, mas...
Espera, inspetor, talvez ele tenha razão. Afinal de contas, quem foi que morreu e de que forma se deu o crime?
Madame Petit, uma senhora da Sociedade Paulista. Sabemos que estava sendo vítima de um chantagista e ia denunciar o culpado à polícia. Mas não teve tempo para isso.
Inspetor, posso olhar o corpo? A aeromoça certamente já lhe disse quem sou eu.
Sim, doutor. Mas o seu colega, doutor Pedrosa, examinou o cadáver e acha que a pobre senhora foi envenenada.
Às vezes somos nós que tornamos a vida mais complicada do que é na realidade. Envenenamento? Pode ser. Mas alguma coisa me diz que não se trata disso. Vamos ver esse cadáver.
Eu tenho que voltar para a cabine, inspetor. Estamos quase sobrevoando a Baía de Guarapara. Venha, Johnny. Dentro de 5 minutos aterrissamos.
Então, doutor Rosendo, qual é a sua opinião?
Bem, eu discordo completamente do meu colega. Esta senhora não foi envenenada.
Mas sinta o cheiro de amêndoas amargas. Examine as pupilas do cadáver, a contração dos membros, a cor da pele.
Colapso cardíaco, meu caro colega. Garanto-lhe que Madame Petit sofria do coração. Tinha a válvula mitral deficiente. Apesar da cabine desse avião ser pressurizada, a decolagem provocou-lhe a morte. Ela morreu de um ataque cardíaco devido à obstrução da válvula mitral. Logo, não houve assassinato.
Tem razão, doutor. Madame Petit sofria do coração.
Sim, pode ser. O senhor deve conhecer a paciente melhor do que eu. Não houve assassinato, afinal de contas. Tudo não passou de morte natural.
Bem, a autópsia dirá se eu tenho ou não tenho razão. Então, inspetor, satisfeito?
Não, doutor Rosendo.
Não?
Não estou satisfeito, não. Madame Petit foi assassinada e agora já sei quem foi o culpado.
Mas é? O que está dizendo, inspetor?
O senhor tinha razão desde o princípio. Madame Petit foi envenenada com ácido cianídrico, mas não a bordo deste avião. O assassino, o chantagista que a perseguia, soube que ela ia embarcar para o Rio para denunciá-lo.
Sim.
Então seguiu-a e tentou demovê-la desse intento. Não conseguiu nada. Devem ter discutido no aeroporto de Congonhas.
Ora, o senhor está fazendo suposições, inspetor.
Mas devia ter sido assim. E foi ali, no bar do aeroporto, que o senhor envenenou o café de Madame Petit.
Quem?
O senhor, Dr. Rosendo. A aeromoça não o conhecia, mas ao conversar com ela, o senhor se apresentou como um médico conceituado de São Paulo.
Olha, eu não tenho aqui os meus documentos de identidade, mas
o senhor envenenou o café de Madame Petit, embarcou no mesmo avião atrás dela para ter a certeza da sua morte. Atualmente é muito fácil embarcar na mesma hora que outra pessoa. O avião não está lotado.
Oh, tudo isso são hipóteses. Não uma prova.
Dá licença, inspetor. Um momentinho, dá licença. Eu sou testemunha. O senhor sabe que eu vi esse coroa de óculos conversando com a tal Madame Petit no balcão do bar. É, sim, senhor. Não foi café que ela tomou, não. Foi sorvete de amêndoas.
Um veículo ainda melhor para o ácido cianídrico. Nenhum veneno atua instantaneamente. E Madame Petit só veio a falecer a bordo após a decolagem. Eis porque o senhor a matou, Dr. Rosendo, embora estivesse na última poltrona do avião.
É, vejo que não tenho por onde escapar. Foi assim mesmo. Mas como foi que suspeitou de mim?
Pelo mesmo motivo que o Dr. Pedrosa teria suspeitado se prestasse mais atenção ao seu falso exame médico.
É?
Nenhum médico seria capaz de atestar como causa mortes a obstrução de uma válvula cardíaca apenas pelo exame superficial de um cadáver.
É, tem razão. Parece que me excedi um pouco nos meus conhecimentos anatômicos.
O resto foi pura dedução. Imaginei logo que o senhor devia ter sérios motivos para mentir e transformar este crime em morte natural.
Alô, alô, senhores passageiros. Por obséquio, queiram tomar os seus lugares e apertar os cintos. Estamos chegando ao Rio de Janeiro. Dentro de alguns minutos, desceremos no aeroporto Santos Dumont. A companhia agradece a preferência e espera que todos tenham feito uma boa viagem.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Morte no Avião. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas. Neida Rodrigues viveu o papel de Johnny. Rodney Gomes foi o comandante. Gracindo Júnior, Cláudio. Geraldo Cruz, Walter. Nelly Amaral, Arlete. Laio Júnior, Mãozinha. Maralise, Rita. Wanda Lacerda, Guilmar. Milton da Mata, o Dr. Pedrosa. Milton Barros, o Rosendo. Carlos Leão, como sempre, vivendo o papel de Inspetor Nogueira. Na contrarregra trabalhou Geraldo Cruz e como operador, Renan Fontes. Na sonoplastia, José Marques. Na locução, Aurélio de Andrade. Ensaio e direção de Carlos Leão. Direção de radioteatro de José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.